Futebol imponderável. É bem diferente, por exemplo, do basquete, que é difícil no basquete você ter lá uma zebra no basquete, né? O time mais forte normalmente ganha. No futebol, o imponderável acho que traz um valor muito maior para o esporte. O Brasil, por exemplo, perdemos da Noruega. Mas se, por exemplo, aquele pênalti tivesse entrado, né?
Ai, o se
Se o Hendrick tivesse
tivesse
feito aquele
mirado melhor,
gol, poderia ter mudado
claro,
tudo, né?
poderia ter mudado
Bom,
tudo.
é isso.
Bom, gente, o Equador desclassificou a Alemanha.
Exatamente,
Né?
exatamente.
Eu acredito em zebras. Tem gente que acredita em duende, né? Eu acredito nas
A
zebras.
Argentina foi campeã na última Copa, no primeiro jogo da Argentina na outra Copa, nosso ouvinte, o ouvinte deve lembrar, perdeu da Arábia Saudita. Perdeu o primeiro jogo da Copa para a Arábia Saudita. Aí a gente olhava assim e falou: pô, a Argentina não vai longe, né? Foi campeã.
E aí foi campeã, então é isso. Tudo pode acontecer.
Aquele jogo épico contra a França que de repente pode se repetir, né? Pode ser uma Argentina e
Interessante
França
essa
de novo.
final, hein?
É, de novo.
E aí com a vitória da
Mas
França.
eu acho que vai à Espanha, viu,
É?
Morales?
Morales, arriba!
Para a felicidade da família Morales, acho que a Espanha vai à final.
Torcendo, né? Torcendo. Já que o Brasil não foi, torcendo agora para a Argentina, para a Espanha. Galvão, antes de fecharmos o
Sim.
programa e passarmos a bola para você,
Sim.
agora já é oficial.
Isso.
Temos data de lançamento do seu livro.
Exatamente, Tânia.
Como
Obrigado
que
mais uma vez aí
ficou?
por abrir esse
Ah, não tem que
espaço,
agradecer,
né?
Paulo.
Será no dia 4 de agosto, uma terça-feira. Então, nosso
4
ouvinte
de
aqui de São Paulo, será uma
agosto.
alegria enorme, né, receber os nossos ouvintes lá. Vai ser na livraria Drummond, ali no Conjunto Nacional. Né?
Na
Fica ali
Paulista.
do lado da estação, ali é Consolação, né? Estação Consolação. Você
Lá na
sai da estação, você já
Paulista.
está dentro ali
Bom.
do Conjunto Nacional, Livraria Drummond. Dia 4 de agosto, é uma terça-feira, a partir das 7 da noite estaremos lá
Opa!
para receber os nossos ouvintes e os colegas, amigos. Vai ser.
Estaremos lá prestigiando Paulo Galvão, que vai lançar o livro dele, né? Quem você ajudou hoje? É o
Isso.
título do livro. Muito bom, hein? Pessoal de São Paulo já mobilizando-se, hein? 4 de agosto, terça-feira, a partir das 19 horas. Livraria Drummond. Muito bom. Eu tenho que me articular para ir, ficar um pouquinho e voltar, né?
Opa,
Para fazer o
será uma
programa.
honra, Tânia Morales, contar com a sua presença lá, hein?
Vou fazer uma aparição assim, relâmpago.
Isso.
Muito bom, Galvão. Então é isso. Então, um bom programa, bom fim de semana,
Valeu, Tânia.
né?
Para você também, um bom descanso e até segunda, hein?
Até segunda-feira. Fechamos então o CBN Noite Total com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia
Um ótimo
Morales.
fim de semana para todo mundo.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, preso com um fuzil durante uma operação da Polícia Federal. Pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Canella alegou que a arma pertencia ao policial responsável pela segurança dele. Ele responderá em liberdade com restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a entrega do passaporte. A ação integra a Operação Unha e Carne, que investiga a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A Anvisa determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro após a fabricante identificar unidades com características divergentes das originais. As irregularidades incluem números de série incompatíveis, falhas de grafia nos rótulos e aplicadores fora do padrão. A agência também proibiu a venda de produtos sem registro da marca PSM, Penaforte Produtos Naturais. Horário de Brasília, meia-noite, 5 minutos.
Repórter CBN,
as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 minutos deste sábado, hoje, 11 de julho de 2026. Muito bom dia e muito obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo aqui, sempre Ricardo Garcia. E vamos juntos, hein, porque hoje é sábado até às 6 horas da manhã, com muita informação, muita prestação de serviço, contando sempre, é claro, com a sua participação pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, registra as participações, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Sete minutos deste sábado, multimilionário Valdemar Costa Neto na mira da justiça, informa João Rosa.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino. A investigação aponta que ele teria direcionado emendas parlamentares, mesmo sem exercer o mandato de deputado. A decisão provocou repercussão política em Brasília. Aliados do governo afirmam que há indícios de irregularidades, enquanto parlamentares da oposição saem em defesa de Valdemar. Os advogados do dirigente partidário negam qualquer irregularidade.
A boa notícia que vem da inflação, Ricardo Porto.
A queda no preço dos alimentos fez a inflação oficial desacelerar para 0,16% em junho e surpreendeu o mercado. O resultado ficou em praticamente metade do esperado pelos economistas e pode levar à revisão das projeções para a inflação do ano. Por outro lado, a alta na conta de luz evitou uma redução maior do índice, que segue acima do teto da meta do governo.
O alívio inflacionário anima o mercado. Nadege Acalado.
A Bolsa Brasileira encerrou a semana com a maior alta em um único dia desde março, puxada por uma surpresa positiva. A inflação de junho veio pela metade do que o mercado esperava. Apesar das incertezas no cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, o resultado doméstico animou investidores e reforçou as apostas de corte de juros nas próximas reuniões do Banco Central.
E a guerra no Oriente Médio, Matheus Leite.
O Irã contradisse o presidente Donald Trump e negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos. A fala foi feita pelo republicano ao também anunciar o fim do cessar-fogo entre os dois países. Nesta sexta-feira, negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas para tentar reduzir as tensões. A Casa Branca ainda anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do Irã.
A disputa comercial com os Estados Unidos é assunto para Samantha Klein.
O governo está considerando a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade para o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, mas trata o tema com cautela e aguarda a extensão da retaliação americana. Já o setor empresarial estima que o USTR poderá aumentar a lista de exceções. O presidente Lula, por sua vez, ainda aproveitou para dar recados a Donald Trump em meio à discussão sobre minerais críticos.
Eleições 2026, a manchete é de Pedro Pupulim.
Fernando Haddad rebateu Tarcísio de Freitas e disse que o governador precisa respeitar Simone Tebet e Marina Silva pelas suas trajetórias políticas. Tarcísio afirmou durante a semana que as pré-candidatas ao Senado por São Paulo perderão as eleições no estado e que perderiam até em suas regiões de origem. Haddad sinalizou que a chapa da esquerda deverá se dispersar em agendas separadas na fase de pré-campanha.
Penduricalhos e mais penduricalhos no judiciário. Destaque de Marina Dantas.
Apesar da cobrança do Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais afirmaram que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. Em alguns casos, os pagamentos chegaram a quase R$500 mil. As cortes atribuem os valores elevados a verbas indenizatórias e acertos financeiros, enquanto especialista alerta para os impactos na transparência e nas contas públicas.
Instituições do Estado cooptadas pelo crime no Rio de Janeiro. A manchete é de Matheus Maciel.
O ex-procurador-geral do Estado do Rio, Marcelo Lopes da Silva, foi preso suspeito de dar cobertura jurídica a um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. A investigação do Ministério Público aponta que ele usava o cargo de procurador-geral da autarquia para emitir pareceres que davam aparência de legalidade a contratos fraudulentos. O esquema movimentou R$86 milhões.
Crime bárbaro em Minas Gerais. O destaque é de Desirê Miranda.
A justiça retirou do tribunal do júri a análise do caso da diarista investigada pela morte do casal de idosos em Belo Horizonte. O processo foi enviado para a Vara das Garantias. A justiça entende que, neste momento, o caso é tratado como latrocínio. A decisão não altera a acusação, nem mesmo encerra a investigação da Polícia Civil de Minas.
Violência urbana em São Paulo, com Lucas Taveira.
Um tiroteio na Avenida Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo, deixou 3 pessoas baleadas após uma perseguição policial. O suspeito de cometer uma série de crimes na região do Butantã foi socorrido em estado grave. Outros 2 motoristas que estavam no trânsito foram socorridos e estão fora de perigo.
É, não está fácil comprar imóvel no Rio de Janeiro, hein, Júlia Viana?
A cidade do Rio vive uma disparada no preço dos imóveis em lançamento. Em apenas 12 meses, o valor do metro quadrado subiu quase 70%, 7 vezes mais do que a média de todo o país. A proximidade com o mar e a escassez de terrenos para a construção de novos empreendimentos estão entre as explicações para o cenário. Além disso, a retomada do turismo na capital também influencia a procura por imóveis.
Ainda no Rio de Janeiro, Rafaela Lima.
A Polícia Civil começou a identificar os responsáveis pela página que expôs dezenas de alunas de um colégio do Rio num ranking de cunho sexual. Segundo as investigações, os autores seriam, a princípio, meninos menores de idade. Os agentes já ouviram testemunhas e vítimas e apuram crimes de injúria, difamação, cyberbullying e submissão de adolescentes a vexame.
Caso de polícia no Paraná, com Bruno de Oliveira.
A investigação é um desdobramento do caso do sequestro do proprietário da empresa, ocorrido em setembro de 2024, e aponta que os mesmos envolvidos também teriam participado de um esquema de fraude e ocultação dos recursos.
Tecnologia a serviço da segurança no trânsito. A manchete é de Pedro Fagundes.
A inteligência artificial começou a ser usada no Rodoanel Mário Covas para flagrar motoristas ao celular e ocupantes sem cinto de segurança. Hoje, apenas uma câmera está em operação nos trechos sul e leste da rodovia, mas a concessionária espera chegar a 82 equipamentos até o final do ano.
14 minutos agora deste sábado, destaque de esporte e futebol Copa do Mundo com Gabriel Dudziak.
Os últimos 2 semifinalistas da Copa do Mundo serão decididos neste sábado. Às 18h em Miami, a Noruega encara a Inglaterra, enquanto às 22h em Kansas City, a Argentina pega a Suíça. Os vencedores destes 2 jogos se enfrentarão em 1 das semifinais. A segunda, marcada para a quarta-feira da semana que vem, às 16h. A primeira semifinal foi definida nesta sexta-feira, com a vitória da Espanha diante da Bélgica pelo placar de 2-1. O confronto será entre a França e os espanhóis, em Dallas, na próxima terça, às 16h. A final da Copa será no domingo, dia 19, em Nova Jersey.
E a festa da torcida espanhola, Karen Lemos.
Torcedores da Espanha comemoraram em São Paulo a vitória sobre a Bélgica e a classificação para a semifinal da Copa do Mundo. Apesar da comemoração, a torcida segue tensa diante do desafio contra o próximo adversário, a França.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Neste sábado, a frente fria continua influenciando o tempo na região sul. O dia começa com chuva em boa parte dos três estados, com risco de temporais, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente entre o norte gaúcho, oeste catarinense e também o sul e o oeste do estado do Paraná. No sudeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com sol e temperaturas em elevação. Apenas entre o fim da tarde e o início da noite, a frente fria que está no sul avança para a região sudeste e vai trazer chuvas no sul do estado de São Paulo, especialmente no Vale do Ribeira e também no litoral sul. A baixa umidade do ar continua sendo destaque entre Minas Gerais e o interior paulista. No centro-oeste, o tempo fica seco na maior parte da região, mas há previsão de pancadas de chuvas no sul do Mato Grosso do Sul e em algumas áreas isoladas do Mato Grosso. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior permanece com sol, calor e baixa umidade relativa do ar. Já no Norte, o calor e a alta umidade vão manter pancadas de chuvas frequentes, com risco de temporais isolados entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e também no Pará. Aline Araújo, da Climatempo.
17 minutos agora deste sábado. Mais uma vez, muito bom dia a você que nos acompanha. Eu e Ricardo Garcia estaremos aqui até às 6 horas da manhã, porque hoje é sábado, na sua companhia. Você sempre participa pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Aqui no WhatsApp pelo 11 999 11 9981, repetindo, 11 999 11 9981. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. No YouTube, a galera já trocando ideias aqui no nosso chat democrático. Você pode participar por aqui e acompanhar as imagens do nosso estúdio. Zé Maria Santos de Oliveira, Clóvis Mota Oliveira, Célio Castro de Manaus, Amazonas, a Cleusa Siqueira também por aqui, está perguntando se a gente vai lançar o livro no Rio de Janeiro também. A Isaura já perguntou também. Tomara, né, que a gente possa ir ao Rio de Janeiro, mas por enquanto não tem nada programado. Agradeço demais aqui a mensagem. Luiz Becares está em Floripa, também o Érico Howen, também em Florianópolis. Brasilzão, hein, Ricardo Garcia? Como sempre por aqui, nos prestigiando, a gente fica muito contente. Pelo e-mail, você pode sempre participar também, é só entrar no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, você manda a sua mensagem aqui para o computador à minha frente, ou então via Instagram. Estamos aqui na rede social também, no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Maria Feitosa, obrigado, Maria, pela companhia. Otília Lima também por aqui. Você lembra da Otília Lima, Ricardo Garcia? Ouvinte das antigas, hein? Agradecemos demais a companhia da Otília. Rosemary Carmen manda o seu bom dia direto de Recife, Pernambuco. Muitíssimo obrigado. Terra de HD, de Henrique Dias, né? Mário Chamon por aqui. Nosso amigo Alfredo Tucunduva também está por aqui. Conceição Mazuco, muito obrigado pelas mensagens aqui via Instagram no @phcgalvão. 19 minutos deste sábado, vamos para Brasília com o João Rosa. Que coisa, hein? Essa história aqui do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Né? 119 milhões de reais bloqueados. Né? E se a Polícia Federal está bloqueando essa quantia, é porque tem motivos, né? É porque tem motivos. O João Rosa explica para a gente essa história.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em direito criminal, Thiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação, ou se havia um mando, e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira, ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliados de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
Isso é um escândalo, né? Não há dúvida nenhuma que é um escândalo, como já é um escândalo, e não é de hoje, o que acontece com as emendas parlamentares de alguns anos para cá. É um absurdo total a forma como os parlamentares simplesmente tomaram conta do orçamento para interesses muitas vezes não republicanos, que é o que a gente está vendo nestas investigações. Porque os mecanismos de fiscalização dessas emendas simplesmente foram desaparecendo ao longo do tempo. Eles só mudavam os nomes ali, teve o orçamento secreto, depois virou a emenda PIX, mas o fato, a realidade, é que ainda que o Supremo Tribunal Federal, né, na figura do ministro Flávio Dino, tenha tentado colocar uma ordem nessas questões, o fato é que, na maioria das vezes, ninguém fica sabendo para onde vai o dinheiro e, pior ainda, o que foi feito com aquele dinheiro, com o nosso dinheiro. O dinheiro dos nossos impostos e contribuições, que deveria ser utilizado, obviamente, para o bem público, e acaba sendo dirigido para interesses dos redutos, dos currais eleitorais de boa parte dos nossos parlamentares. Já falei muitas vezes aqui no CBN Madrugada, é legítimo que os parlamentares tenham as suas emendas. Agora, a forma como isso foi crescendo nos últimos anos é simplesmente um absurdo. Se a gente voltar 8 anos, por exemplo, os parlamentares ficavam com cerca de 2%, 4% ali do orçamento discricionário, a parte discricionária, ou seja, aquela parte que dá para manejar de um lado para outro. Porque a maioria do orçamento, 90, 93% do orçamento, a maioria está marcada. Ou seja, é dinheiro que vai para as pensões, que vai para as aposentadorias, que vai para o pagamento da dívida. Tudo isso aí já está demarcado, não tem como mexer. O que sobra é 7, de 7 a 10% do orçamento, que já é muito dinheiro. E com esse dinheiro, o governo deveria fazer investimentos em infraestrutura, em projetos de interesse nacional. E o que, que acontece? De alguns anos para cá, os parlamentares ficaram com nada menos que quase um quarto desta parcela do orçamento. De 4% subiu para 23%, 24%, 25%. De 5 bilhões subiu para 60 bilhões no ano passado. É uma coisa simplesmente absurda. Com mecanismos de fiscalização cada vez menos eficientes, o que, que acontece? Boa parte desse dinheiro vai para o ralo da corrupção. E não é à toa que lá no Supremo Tribunal Federal tem cerca de 80 inquéritos de parlamentares, né, por enquanto ainda sob sigilo, com suspeitas de desvio dessas verbas. E hoje a gente ficou sabendo do caso que envolve Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, partido do candidato Flávio Bolsonaro, que em algum momento vai ter que, né, obviamente na campanha política que vai começar daqui a umas semanas, isso vai aparecer. Né? Como vai aparecer também a questão do Flávio Bolsonaro relacionada às rachadinhas lá no Rio de Janeiro, comprovadas. O inquérito não foi adiante por questões de justiça, por problemas da nossa justiça, que é incompetente muitas vezes. Ah, porque o foro não era aquele, porque ele é senador, tinha que ser investigado, julgado em tal lugar, e aí simplesmente passa-se uma borracha como se nada tivesse acontecido. Como aconteceu com o processo do presidente Lula também. Até hoje a gente não sabe se é inocente, porque ele é considerado inocente pela nossa legislação, porque ninguém pode ser considerado culpado se não for condenado, mas o processo também acabou sendo suspenso por problemas na justiça. Né? Sérgio Moro, Dallagnol, que se desviaram das funções para as quais são pagos, e por isso os processos acabaram sendo suspensos. Então, vamos aguardar, né, para ver como é que a campanha de Flávio Bolsonaro vai lidar com essas questões. Né? Com o presidente do partido, né, o Valdemar Costa Neto, envolvido nesse escândalo e que vai ter que explicar de onde surgiram esses 119 milhões de reais. 119 milhões de reais. Agora, só para fechar, a gente ouviu a reportagem aí, o Zeca Dirceu, né? Chama atenção, né? Zeca Dirceu, fazendo lá as suas observações em relação a essa situação do Valdemar Costa Neto, também parece que esquecendo, né, o que aconteceu com o pai dele, né? O José Dirceu, que também está se apresentando aí para talvez ser candidato novamente, né? Aqui no Brasil, as coisas somem assim rapidamente, e o José Dirceu, oficialmente pela justiça, está autorizado a voltar a ser candidato, mas quem leu a organização da nossa companheira Malu Gaspar sabe bem o que aconteceu lá atrás com o José Dirceu e outros envolvidos em Mensalão e outros desvios do nosso erário. Infelizmente, eu sempre que falo isso aqui no CBN Madrugada, eu destaco a importância de a gente não demonizar a política. Infelizmente, a gente vê coisa errada, coisa ruim de todos os lados. É da esquerda, é da direita, é do centro, mas de forma alguma a gente pode demonizar a política e achar que não será por meio da política que a gente vai resolver isso. Porque está nas nossas mãos. Né? Eles estão lá porque foram colocados lá. Isso a gente tem que lembrar. Né? Sempre que a gente faz qualquer tipo de crítica àqueles que estão nos governando, temos que lembrar que eles não caíram de paraquedas. Estão lá porque nós os colocamos. Então, por isso que é sempre muito importante, né, a gente lembrar a importância de a gente estar ligado na política, querer participar, né, e tentar, de alguma forma, encontrar aqueles que vão lutar pelo interesse público, pela res pública, pela coisa pública, e não por interesses particulares e privados. Porque, infelizmente, não é de hoje, né? O Raimundo Faoro, lá atrás, no século XX, em meados do século XX, ali na década de 50, com os donos do poder, já lembrava como nesse nosso país, infelizmente, uma parcela da sociedade simplesmente se apoderou do nosso Estado, das nossas instituições, e a maioria da população fica aí à míngua. É lamentável.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. Investigações da Polícia Federal apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro encomendou ao publicitário Tiago Miranda a produção de dossiês e o monitoramento de André Esteves, do BTG Pactual. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, o publicitário utilizou dados sigilosos e de acesso restrito de órgãos de segurança para compilar informações pessoais e financeiras do banqueiro concorrente. Esta semana, Miranda foi alvo de operação da Polícia Federal e, segundo as investigações, ele também monitorou o CEO do Itaú, Milton Maluhy, a mando do dono do Banco Master. O Sistema Elétrico Nacional de Cuba sofreu um novo apagão total nesta sexta-feira, segundo registrado apenas nesta semana e o quarto em 2026. Segundo o Ministério de Energia e Minas do país, desligamento em massa ocorreu no fim da tarde, em meio a fortes chuvas em Havana. A ilha enfrenta uma profunda crise energética, agravada nos últimos meses pelo embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos. O governo informou que ativou os protocolos para restabelecer o sistema, processo lento que pode levar dias para ser totalmente concluído. Subiu para 4.118 o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho. De acordo com o balanço mais recente, mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Madrugada.
E 5 minutos agora deste sábado, nós vamos ao Rio de Janeiro. Ricardo Porto tem boa notícia. Temos boa notícia hoje também, viu, Ricardo Garcia? Do seu xará, o Ricardo Porto, que é a inflação, veio abaixo do esperado. E obviamente que isso é muito importante, é positivo, porque abre espaço para a continuidade da redução da taxa de juros, tão importante para que a gente possa ter aí uma aceleração da atividade econômica. Vamos ouvir.
A inflação oficial do país desacelerou em junho e ficou em 0,16%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE. O resultado representa uma queda em relação a maio, quando a inflação havia sido de 0,58%. No acumulado do ano, o IPCA soma 3,36%. Em 12 meses, a inflação ficou em 4,64%, abaixo dos 4,72%, registrados no mês anterior, mas ainda acima do teto da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Apesar da desaceleração, o grupo Habitação foi o que mais pressionou o índice em junho, com aumento de 0,63%, impulsionado pela energia elétrica residencial. Isso foi reflexo da bandeira tarifária amarela e de reajustes aplicados por concessionárias em diferentes estados. Ainda assim, o resultado veio bem abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma inflação acima de 0,3% em junho. Para o economista Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas, o índice deve levar a revisão das projeções desse ano.
O que pressionou a inflação de qualquer maneira no mês passado foi o grupo Habitação, ainda por conta do item energia elétrica. Mas, de qualquer maneira, o número é surpreendentemente bom, o número final, o número de 0,16, e vai obrigar o mercado financeiro a rever todas as suas previsões.
O grupo Alimentação e Bebidas registrou queda de 0,24%. Os alimentos consumidos em casa ficaram, em média, 0,39% mais baratos, com destaque para as reduções nos preços do café, das frutas e das carnes. Em contrapartida, itens como feijão carioca e batata ficaram mais caros. Para o economista André Braz, o comportamento dos alimentos foi decisivo para o desempenho da inflação em junho.
Isso eu não esperava, né? Carnes, frutas e café são itens de peso na cesta de consumo. Quando cai de preço, puxa a inflação média para baixo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Além disso, a alimentação fora de casa, que é nos bares e restaurantes, também subiu bem menos.
Depois do grupo Habitação, o de despesas pessoais foi o que teve a maior alta, de 0,25%, influenciada pelos serviços de empregado doméstico e de cabeleireiros e barbeiros. Já o grupo Transportes teve alta de 0,17%, puxado pelo aumento de 7,12% das passagens aéreas. Em compensação, os combustíveis ficaram, em média, 0,48% mais baratos, com recuo nos preços do etanol, do diesel, do gás veicular e da gasolina. Com a colaboração de Matheus Carreira, do Rio de Janeiro, Ricardo Porto.
Bom, notícia muito boa, né? Como destacamos aqui antes de chamar a reportagem, porque nas últimas semanas, principalmente por conta do arrefecimento das questões na guerra no Oriente Médio, Estados Unidos com o Irã, a trajetória de queda da Selic, que era certa a partir do início da redução da taxa básica, deixou de ser, né? Já no mercado financeiro neste momento, não mais é uma certeza de que os juros vão continuar caindo. Baixaram de 15 para 14,5, depois para 14,25, e já tinha muita gente achando que, de repente, na próxima reunião, agora primeira semana de agosto, o Banco Central poderia interromper a queda dos juros. Isso seria muito negativo. E essa notícia que mostra que a inflação arrefeceu, reduziu, dá força para que haja continuidade da redução da taxa de juros. Porque o Banco Central, ele age com juros para justamente conter a inflação, né? Quando há um aquecimento da atividade econômica, o Banco Central aumenta a taxa de juros justamente para evitar o aumento dos preços. Como os preços não têm pressão neste momento, estão reduzindo, abre-se espaço para redução, o que é extremamente positivo, porque os juros estão nas alturas e isso atrapalha demais a nossa economia. porque desestimula a atividade econômica. Né? O investidor, o empreendedor, né, Ricardo Garcia, né, olha lá para os juros, taxa Selic, tesouro direto, pagando 12%, 13%, 14% ao ano. Quer dizer, olha para uma taxa dessa, né, e muitas vezes desiste de apostar na própria empresa, de colocar dinheiro para a economia real, né, como a gente fala, contratar gente, comprar uma máquina. Isso que faz a economia girar. E com o juro nas alturas, acaba sendo desestimulado. Prefere sentar lá no sofá, deixar o dinheiro rendendo lá no banco. Então, esse é um dos problemas do juro alto. O outro é pelo outro lado, né? O governo, por exemplo, tem uma dívida pública enorme. Quando o juro está nas alturas, acaba gastando muito mais, né, para pagar exatamente esses juros da sua própria dívida. E aí sobra cada vez menos dinheiro para investimento. E quando o juro está elevado, o consumidor, pensando no lado do consumidor, também tem muita dificuldade para fazer lá o seu crediário, o seu financiamento. Isso também é um freio de mão na economia. Então, não há dúvida nenhuma de que essa notícia é muito positiva. Esperamos que a inflação continue caindo, né? A guerra continua, se terminar pode ajudar, porque se acabar a guerra lá entre Estados Unidos e Irã, a pressão sobre o petróleo diminui, seria melhor ainda, mas por enquanto a situação ainda é muito indefinida. Daqui a pouquinho o Matheus Leite vai trazer para a gente as informações sobre a guerra, porque primeiro a gente vai acionar na Dédio Acalado informações justamente sobre o mercado financeiro, que respondeu, obviamente, positivamente a essa notícia da inflação.
A Bolsa Brasileira fechou a sexta-feira com a maior alta em um único dia desde março. O Ibovespa subiu 3%, encerrando a terceira semana seguida de ganhos, com alta de 2,2% no período. Das 78 ações do Ibovespa, 77 subiram. O motivo principal foi a inflação. O IPCA de junho veio praticamente metade do que o mercado esperava, subindo apenas 0,16%, menor variação para o mês desde 2023. A economista-chefe da Lifetime Investimentos, Marcela Cauauti, explicou que os assuntos domésticos pesaram mais nesse momento do que a instabilidade do cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre Irã e Estados Unidos.
A gente aguarda para a semana que vem uma nova rodada de negociações com a esperança de que o cessar-fogo seja retomado. Enquanto isso, no Brasil, a semana termina com a bolsa em alta, principalmente por conta da perspectiva de juros menores por aqui. A expectativa da queda do custo de capital acaba sendo muito favorável para as empresas e para as ações listadas na Bolsa de Valores.
O dólar também sentiu o efeito. A moeda americana caiu 0,3% nessa sexta e fechou cotada a R$ 5,11, acumulando queda de mais de 1% na semana. Para o CEO da MA7 Negócios, André Matos, o que se viu hoje é só o começo. Ele aposta que o fluxo de investidores estrangeiros deve continuar forte e projeta um dólar ainda mais barato até o fim do ano.
Circula ainda em relação aos investidores estrangeiros, que o PIB global brasileiro vai ser o de melhor performance, isso também vai atrair grandes investidores do mundo inteiro, e nossos juros é o maior juros real do mundo, e na realidade o pessoal acaba aplicando na Selic, no CDI, seja o que for, e automaticamente tem entrada de reserva no país, acaba pressionando o dólar.
Com o dado de inflação mais fraco, o mercado já aumentou a aposta de que o Banco Central vai cortar os juros nas próximas reuniões. Para agosto, a chance de corte já passa de 80%. Para setembro, também é a aposta mais provável. O analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, alertou contra a comemoração sem freios, já que a melhora depende de fatores ainda incertos.
É que essa melhora, ela ainda depende da continuidade desse processo de desinflação por aqui e de um ambiente externo mais estável com essa relação ali entre os Estados Unidos e o Irã. E se houver uma nova alta do petróleo, uma mudança na perspectiva para os juros lá nos Estados Unidos, parte desse otimismo ele pode acabar sendo rapidamente revertido, né?
Nos últimos 12 meses, a inflação ainda está em 4,64%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. De São Paulo, Nadédia Calado.
Bom, como dissemos, a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã tem uma influência muito grande na inflação, na economia mundial. Matheus Leite traz para a gente as últimas informações.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta sexta-feira que o país do Oriente Médio tenha solicitado negociações com os Estados Unidos, como o presidente americano Donald Trump alegou. O republicano disse ter aceitado um pedido de Teerã para a continuidade das conversas sobre um acordo de paz, mas ressaltou que o cessar-fogo acabou. As manifestações ocorreram após novas trocas de ataques nos últimos dias. Navios foram bombardeados no Estreito de Hormuz e o governo americano responsabilizou o Irã. Em resposta, os Estados Unidos fizeram bombardeios ao longo de 48 horas contra cerca de 170 alvos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis e drones contra bases americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia. Também nesta sexta, Washington anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do país do Oriente Médio, incluindo casas de câmbio e o banqueiro Ali Ansari, que já havia sido sancionado pelo Reino Unido por suposto apoio financeiro às atividades da Guarda Revolucionária. Negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas nesta sexta para tentar reduzir as tensões e discutir a navegação pelo Estreito de Hormuz, segundo uma fonte da agência de notícias Reuters. O tráfego diário de navios pelo canal ficou mais lento após os novos bombardeios. A sequência de ataques aumentou as preocupações sobre a recuperação do abastecimento global de petróleo e do transporte marítimo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Matheus Leite.
A gente continua falando dos Estados Unidos, relação Brasil-Estados Unidos, a questão comercial. E quem traz para a gente os detalhes é a Samantha Klein.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de sessão será confirmado, né? Com os cafés verdes, isso tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de sessão tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a estar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. De Brasília, Samantha Klein.
A química entre o presidente Lula e o Donald Trump parece que já não é a mesma, né? E o presidente Lula tem razão quando destaca a importância dos minerais, das terras raras para o Brasil nos próximos anos e nas próximas décadas, né? E é muito importante que esse aspecto destacado pelo presidente, de que o Brasil não deve apenas permanecer como um grande exportador de commodities. Ah, temos muitos minerais, temos terras raras, vamos exportar o mineral bruto? Não. Podemos também exportar esse mineral, mas a regulamentação no Congresso Nacional atentou para isso. Há um limite, né, para a exportação da matéria-prima. O Brasil tem que exportar produtos que são produzidos a partir desta matéria-prima, tecnologia que envolve toda essa área, e aí sim teremos um ganho ainda maior com esta questão mineral. Isso é importantíssimo, importantíssimo. A gente sempre destaca aqui como a nossa balança comercial tem sido importantíssima para a economia nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos aí tivemos superávites de mais de 100 bilhões de dólares, depois baixou para 90, baixou agora para 70, mas ainda assim isso é extremamente importante, porque mostra que o Brasil está vendendo muito mais para fora do que comprando, ou seja, está entrando muito mais dólares aqui do que saindo. E é por isso que o preço do dólar, né, ainda que esteja alto, não está explodindo. Porque se estivermos, por exemplo, como já estivemos em outro setor, outros tempos da nossa economia com déficit comercial, ou seja, comprando mais do que vendendo de fora, aí a situação estaria insustentável. Porque o dólar estaria muito mais alto, a inflação estaria muito mais elevada. Então, o Brasil participar mais do comércio exterior é importantíssimo. A nossa pauta hoje de exportações, ela ainda está muito centrada em commodities, em produtos agrícolas, em minerais, em petróleo. Ah, é excelente, porque estamos vendendo muito para fora. Agora, seria muito melhor se essa pauta tivesse mais produtos com maior valor agregado. São aqueles produtos que passam por uma cadeia de produção grande, que envolve mais empregos e que envolve a distribuição de dinheiro para uma parcela maior da sociedade, que se envolve na produção daquele produto que vai ser vendido depois, né? Estamos vendendo muito produtos agrícolas, excelente. Porém, a gente tem que lembrar que a agricultura, por exemplo, no Brasil, tem ganhado cada vez mais área plantada, porém o número de trabalhadores na agricultura é cada vez menor. Então esse é um aspecto negativo do ponto de vista do emprego, né? Porque cada vez mais estamos com a mecanização no campo. Isso melhora a produção, é positivo, porém não é positivo do ponto de vista da geração de empregos. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso a importância de criarmos uma cadeia de produção de produtos que envolvem, né, esses minerais. Esses chips que são utilizados em celulares, em carros cada vez mais, né? Por que que o Brasil não investe nesse tipo de produção? Né? Por que que os Estados Unidos estão tão preocupados, por exemplo, com a questão de Taiwan, né? E há esse envolvimento, esse imbróglio com a China? Porque Taiwan se desenvolveu justamente com esses produtos tecnológicos, de chips, né? O mundo inteiro depende daquela região. Então é importante que o Brasil abra os olhos para essa situação, para que a gente possa, nos próximos anos, nas próximas décadas, sair dessa situação de termos apenas pouco mais de 1% do comércio internacional. Isso é uma vergonha para um país que até ontem estava entre as 10 maiores economias do mundo. Talvez voltemos aí nos próximos meses, nos próximos anos, porque isso depende muito também do câmbio. Mas estamos ali na 10ª, 11ª, 9ª posição entre as maiores economias do mundo, né, com uma indústria desenvolvida, que acabou andando meio de lado aí nas últimas décadas, mas é uma indústria desenvolvida, e temos apenas 1% do comércio mundial. Isso não pode acontecer. Então, com certeza, né, essa questão das terras raras, dos minerais estratégicos, é uma oportunidade enorme para que o Brasil, nos próximos anos, nas próximas décadas, possa abocanhar uma parcela maior do comércio exterior, que só vai nos trazer benefícios. Uma aliviada nas tensões, né, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada, sair do chamado hard news, né? É um jargão do jornalismo, talvez as nossas ouvintes, nossos ouvintes já devam ter ouvido. Hard news, né? É a notícia dura, é a política, é a economia, é violência e tal. Vamos para soft news, né? Falar um pouco de cultura, né? Que é muito importante, obviamente. E a Juliana Prado, do Rio de Janeiro, tem uma reportagem muito interessante sobre o romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que foi lançado em julho de 1956. Olha só. Então, uma comemoração aí de 7 décadas. E a Juliana traz para a gente mais detalhes.
Viver é um descuido prosseguido.
Eu sou eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Não sou homem de meio-dia com orvalhos.
O sertão é dentro da gente.
Escolher em uma obra-prima frases que possam encantar é tarefa árida, porque tudo em Grande Sertão Veredas é avassalador. Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, misturou o português arcaico com regionalismos e inventou um dialeto próprio. Ao completar 70 anos, no dia 16 de julho, a obra se torna ainda mais atual. A desventura, contada pelo jagunço Riobaldo, joga luz na história do Brasil dos anos 1950, com um sonho desenvolvimentista, partindo de um lugar inóspito, mas mítico, o sertão. Na visão do filósofo Eduardo Gianetti, imortal da Academia Brasileira de Letras, que inclusive ocupa a cadeira de número 2, a mesma que foi de Guimarães Rosa, Grande Sertão segue necessário e atual.
Eu não conheço na literatura um antídoto melhor para essa narcose digital em que nós estamos vivendo do que uma leitura para valer de Grande Sertão. O Guimarães teria horror desse mundo digital com as características que ele tomou, né? Essa pressa, esse descaso com a qualidade, com a minúcia, com o detalhe, com a profundidade, ele é vertical na profundidade. Tem uma densidade metafísico-religiosa em Grande Sertão que é rara em qualquer autor do mundo.
Na obra, o leitor vai encontrar a violência e a desigualdade da formação do Brasil ainda rural, oligárquico e patriarcal, mas também as dores e tragédias da condição humana, como a morte e o amor inalcançável de Riobaldo pelo jagunço de Adorim. Sobre isso, Eduardo Gianetti faz uma aposta.
É de uma tremenda ousadia. É quase inconcebível que uma pessoa introvertida, muito tímida, tenha ousado criar um enredo em torno de dois personagens que, na minha opinião, estou falando por mim agora, Riobaldo é bissexual e Diadorim é transexual. Quer dizer, é uma coisa que acompanhou durante muito tempo a vida dele, essa dualidade de uma menina que se passa por menino.
Mas afinal, quem era esse homem com personalidade mística que subverteu a língua, revolucionou a literatura e retratou a tragédia humana? João Guimarães Rosa, que além de escritor era médico e diplomata, adiou por 4 anos a posse na ABL por temer não resistir a tanta emoção. 3 dias depois da posse, em novembro de 1956, ele morreu de infarto, aos 59 anos. Biógrafo de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, destaca que nem o apartamento onde o autor vivia, no Rio de Janeiro, escapou da aura mística.
Uma vez ele contou, estava escrevendo um trecho do Grande Sertão e teve uma visão do Demo. Ele acabou rolando no chão com o Demo e teve uma briga feia mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O prédio dele, onde ele morava, onde ele escrevia o romance, ficava justamente em frente àquela praia, aquela pequena praia entre o Forte de Copacabana e o Arpoador, que se chama Praia do Diabo.
A CBN conversou com Dora Guimarães, prima do escritor e que vive em Cordisburgo. Sobre os neologismos tão temidos pelos leitores, ela destaca que muitas palavras são corriqueiras do interior.
Eu penetro muito na obra dele para narrar, não para teorizar, porque é meu universo. Era o jeito que meus tios falavam, o jeito que meus tios contavam histórias. Muitos termos da obra